Nossa conversa agora é com Rogel Martins Barbosa. Ele é ambientalista, advogado, com pós-graduação em Direito Ambiental. Doutor Rogel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
O senhor tem na coluna do senhor, no portal GMC, o título A Tragédia Grega do Cumprimento da Política de Resíduos Sólidos. E o senhor fala sobre como se deve exigir esse cumprimento e, ao mesmo tempo, a responsabilidade dos agentes públicos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte como que a gente pode fazer com que haja o cumprimento por parte dos municípios da Política Nacional de Resíduos.
Gilson, eu no artigo, né, que convido a todos que leiam, né, o primeiro momento eu faço uma análise do estado profundo, né, a dificuldade que a burocracia cria para que a legislação seja cumprida, né. E no segundo momento eu interpreto por que há uma letargia social em relação à cobrança, né, do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né. E aí eu faço uma análise que a grande questão é que a população ela deposita a sua confiança e a sua obrigação em mãos de terceiros, né, que deposita a sua necessidade de cumprimento da lei na própria lei, no judiciário e na tecnocracia, né? E com isso cria um estado de espírito de letargia, que eu chamo que é um estado de espírito do Jeca, né? Aquele lá do Monteiro Lobato em Urupês, né? Só que um estado novo, né? Porque é uma coisa interna, mas é um Jeca que galgou classe social, né? E convive com toda a modernidade, não está no campo como está lá em Urupês, né?
Agora, por que esse, entre aspas, né, Jeca que a gente acaba se tornando e deixando tudo para a burocracia, confia no judiciário, entrega nas mãos do Estado, como é que a gente reverte isso? Porque a gente precisa ter uma atuação que tire essa responsabilidade do Estado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um caminho mais lógico para fazer isso. Qual seria esse?
A grande questão e a população, na verdade, isso começa muito cedo, né? A gente tem uma doutrinação, passa desapercebido, mas a gente tem um ranço positivo, de positivismo muito grande na sociedade brasileira, né? E essa confiança cega na ciência e na tecnocracia é fruto especificamente desta ação positivista, né? E como eu disse, aí essa ideia de que outros podem fazer por você. E isso é muito preocupante. Então, assim, um fato que eu vou tocar para daí tocar na solução em si. Uma questão que a gente fala da lei, por exemplo. Em 2009, 2007, melhor dizendo, nós tivemos uma grande discussão sobre a Política Nacional de Saneamento, né, que o Brasil mudaria com a nova Política Nacional de Saneamento, foi aprovada, e agora nós já estamos discutindo um novo marco de saneamento, porque precisamos atualizar, dar mais dinâmica, né, e as pessoas novamente se animam, né, só que tem um detalhe, por exemplo, né, então assim, o grande problema da confiança na lei, né, que a lei não é produzida senão por homens, né? Homens que, inclusive, são muito mal vistos pela sociedade, que são os políticos, né? Os legisladores, né? Olha só, nós temos agora um novo marco de saneamento que vem com coisas importantes, mas vem com uma mão sorrateira dando mais prazo para que prefeitos mantenham lixões em suas cidades. Veja que coisa absurda. Em nome de flexibilizar o saneamento e dar dinâmica, vão destruir a política nacional, destruir não, mas vão prorrogar na política nacional um prazo que já acabou faz mais de 6 anos, né? Dando cobertura para o mau gestor público, né? E isso vai acontecer por quê? Porque o cidadão comum, ele acha que o Estado, ele tem uma lentidão natural e que as coisas sempre tem uma justificativa técnica para o não fazer. E é isso que eu discuto no artigo. Nós temos que sair dessa letargia. Não há desculpa técnica para ver água suja escorrendo na rua. Não há desculpa técnica para que tenha esse mato produzindo dengue, né? Na verdade, dando ambiente pro mosquito. Não existe justifica técnica que se admita diversos pequenos lixões na cidade, como a gente vê na nossa, inclusive, né? As pessoas jogando porque não tem aonde pôr, porque não tem uma coleta efetiva, né? Não tem justificativa técnica para isso. Não existe justificativa de dinheiro para isso, né? E as pessoas acham que delegam essa ideia de que outro pode decidir por ele e virar um parecer muito bonito, falando, olha, que agora nesse momento, e vamos empurrar tudo com a barriga. O que eu conclamo no artigo e o que eu digo é de que nós temos que começar a usar a lógica e ver os fatos como eles são diante da nossa realidade. E a nossa realidade é muito claro, nós não podemos admitir lixo aonde não pode ter lixo, porque isso é uma questão de saúde pública. As pessoas têm que ter consciência de que o Estado é caro, mas quanto mais pobre é o cidadão, mais caro é a conta para ele, porque todo centavo que o Estado suga dele é muito caro para essa pessoa que tem pouca condição financeira. E agora, nós temos a questão da tratado como pandemia, né? Uma questão muito grave, mas só que o que acontece? Com um discurso, por exemplo, da pandemia, e as pessoas precisam estar atentas a isso, virá o discurso do não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é inexcusável, até porque toda pandemia tem a ver também com saúde. E saúde não é negociável no tempo e no valor. Mas isso só vai mudar quando a população tomar a consciência e medir a realidade pelo seu conhecimento pessoal e não esperar um parecer técnico, porque pareceres cabem palavras, e as palavras cabem N significados. Nós não podemos mais viver, entregar as nossas vidas para a burocracia. Nós, cidadão comum, temos que decidir o que nós queremos, né?
Agora, trazer isso para a mão do cidadão implica também ter um cidadão, e o senhor mesmo colocou isso, né, que é muito claro da responsabilidade que ele tem, porque ele também é um produtor de resíduos. A gente tem uma população que olha lá o terreno baldio e joga o sofá, joga a máquina de lavar, joga a geladeira, e vai passando para o outro ou deixando a responsabilidade longe dos seus olhos. Quer dizer, a gente tem uma certa cumplicidade, né, nesse diálogo entre um gestor público que quer adiar a solução, cria uma burocracia para isso, e um cidadão que resolve o seu problema no imediato também.
Essa cumplicidade, na verdade, ela vem de uma questão, assim, primeiro, se cria um emaranhado legal que as pessoas não entendem, mas que só é posto de que, olha, o Estado vai resolver. Ele sabe que o Estado é ineficiente, mas a obrigação passa a ser do Estado e não mais dele. Então, o que acontece? Ele terceiriza a decisão. E aí, no caso, por exemplo, do lixo posto em lugares inadequados, eu costumo passar em alguns lugares aqui em Maringá, um em especial, que sempre tem lixo jogado lá e pego pessoas jogando lixo, é um fundo de vale. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque ela busca no Estado uma solução, o Estado não dá. Ou finge que dá, dizendo que, olha, deixa aí, guarda o lixo na tua casa, que eu vou fazer uma programação e talvez daqui 15 dias eu passe aí pegar. E as pessoas não suportam lixo perto de si. A gente já comentou sobre isso, né? O lixo, ele é um incômodo quando ele está do teu lado. Você tem que mandar ele longe. Aí, o que ele faz? Ele acha onde o poder público, que sabe que ele sempre se coloca, mas não faz nada para mudar essa realidade, ele vai lá e deposita. Então, há realmente uma cumplicidade. Na verdade, é um outro problema do Estado brasileiro. Nós temos um excesso legislativo de tal maneira que a gente não cumpre a legislação e transforma a todos, sem exceção, bandidos. É isso. O cidadão comum é descumpridor de lei. Ele é um bandido. E aí fica. E o Estado não cobra. Por quê? Porque, na verdade, traz para si o cidadão comum como cúmplice daquilo que ele também não faz. Ou seja, todo mundo deve no cartório, então ninguém faz nada. Fica uma passação de mão, vamos por assim dizer. O que eu defendo é que o cidadão deve esquecer essa história do Estado e tomar ele a postura pessoal, para que o Estado não tenha mais desculpa.
Quando a gente fala de tomar a postura pessoal, como é que ele pressiona? Porque a gente não pode também deixar que a pessoa resolva dessa forma, né? Colocar o lixo onde ela quiser. Mas ela precisa fazer uma pressão. O que seria isso? Você criar uma iniciativa privada do tratamento, processar o Estado. Como é que a gente pode criar um mecanismo para o Estado vá lá e cumprir, que você se sente forçado a fazer?
A grande questão é assim, existe um mecanismo legal chamado petição constitucional. As pessoas têm que, não cumpriu ou precisa da solução, protocola. O Estado é obrigado a te responder. Ele não tem todo o tempo do mundo. Você pergunta, olha, onde eu posso pôr isso? Você vai recolher isso? Você tem 10, ele tem 10 dias para te responder. Não te respondeu, ele pode, tem que justificar e prorrogar por mais 10 dias. Depois disso, ele está cometendo uma infração. E isso pode ser cobrado pelo Ministério Público. Aí, para o Judiciário, olha, na minha experiência como operador do direito, eu tenho visto um Judiciário que confunde o Estado com o patrimônio de toda a sociedade. Então, assim, querendo ou não, a gente vê que o Estado, que o Judiciário também é o Estado, alivia para o Estado. Esse é o grande problema. Olha, como eu vou condenar o município a pagar? Porque daí todos estarão pagando. E, na verdade, o dinheiro do ente público município não é mais o nosso dinheiro. Era nosso quando ele arrancou de nós. Criou um cofre lá, aquele dinheiro não é mais meu. Mas acontece que se cria um discurso, se cria uma consciência de que o Estado não pode ser penalizado, porque senão penaliza todos também. E com isso nada se resolve. Então, assim, eu não acredito mais que o Judiciário possa dar uma resposta efetiva a essa necessidade. O que tem que acontecer é que, se cada cidadão protocolar uma petição exigindo 450 mil petições hoje aqui em Maringá, o município colapsa e tem que dar uma resposta. E isso é matemático. O que acontece é que o município não é cobrado. E vamos pensar aqui, 156. Eu mesmo, quem já teve experiência, os nossos ouvintes aí já tiveram experiência com 156, eu tenho uma experiência. A minha experiência é de pedir uma pintura de faixa num local, até hoje, já passaram desde o início do ano até agora, não fui atendido. Mas está lá no sistema que está na mão de um servidor que talvez faça alguma coisa, o que eu faço? Vou e repito, eu preciso que o Estado... Mas uma pessoa só cobrando não funciona. Mas se tiverem 10 mil cobranças sobre o mesmo fato, o que vai acontecer? Alguma coisa está errada. E o sistema vai entrar em alerta, até porque os servidores, o próprio servidor... E experiência de quem também já foi servidor público, ele cria um sistema de alerta, pessoal, alguma coisa está muito errada. E as coisas começam a andar, mas as pessoas não cobram. As pessoas têm a mania de resmungar para si ou para o vizinho, mas não cobram efetivamente do poder público. Nós temos que mudar essa atitude. O poder público está numa zona de conforto. Todos os agentes públicos estão numa zona de conforto.
Isso me lembra a época da República Velha, quando você falava de socialização de perdas. Né? Na hora que o prejuízo vem, todo mundo paga a conta. Na hora que vem o bônus, ninguém divide. Né?
Na verdade, Gilson, quando o prejuízo vem, é o povo que paga a conta. Quando há lucro, aí o chefe do executivo sai falando que ele tomou uma gestão superavitária e que tem dinheiro em caixa. É o que eu volto a falar, assim, prejuízo é de todos. Mas o lucro é do ente público e fica lá dentro, não é nunca distribuído à população. Aí nós temos um outro grande problema. Além da população ter sido criada, doutrinada para achar que o Estado é a solução para si, e por isso ela não cumpre suas obrigações pessoais, achando que a lei, o Estado, o Judiciário vão fazer alguma coisa por ela, ou seja, ela foi criada na ideia de que ela precisa ser tutelada, as pessoas acham que precisam ser tuteladas. Enquanto nós tivermos essa cultura de que nós precisamos ser tutelados por alguém, nós, enquanto nação, nunca seremos nada. Essa é a grande diferença entre nós e os países que estão bem. Porque eles lá, cada cidadão tem consciência que ele tem que fazer e não o Estado tem que fazer por ele. E quando o cidadão tem consciência que ele tem que fazer e não o Estado tem que fazer por ele, a primeira consequência prática é que o cidadão exige que o Estado seja reduzido. Por quê? Porque o Estado não serve nesse tamanho para nada. Vamos olhar para a nossa urbe. Nós temos aí, vou arredondar os números, tá? Não sei precisamente, mas próximo de 14 mil servidores públicos. Olha como nós estamos hoje em termos, inclusive assim, recente, estava se falando em mais contratação, em mais concurso público, em mais gente, em mais gente, em mais gente. E sendo que o Estado não produz um centavo de riqueza, só retira a riqueza do povo, como nós vamos sustentar uma máquina deste tamanho? E sabe o que mais me espanta, Gilson? É que nós já estamos no momento eleitoral e ninguém... Primeiro que nós nem sabemos, assim, os poucos candidatos que tem não há visibilidade. Mas eu não escuto ninguém falando que vai reduzir a máquina pública. Sendo que é necessário a redução desse monstro, porque se toda a população agora está passando por crise, eu não vejo ninguém falando em redução de salários públicos. Isso é incrível. Nós ouvimos só a exigência de sacrifício da sociedade. Mas quem pede sacrifício da sociedade e não se sacrifica, não tem autoridade para pedir sacrifício de ninguém.
Doutor Rogel, muito obrigado por essa entrevista para a gente aqui na CBN.
Gilson, foi um prazer falar com os nossos ouvintes. Eu espero que acessem lá a nossa coluna. Sempre tem alguma coisa interessante para ser lido lá e uma reflexão sobre a nossa realidade. Porque, no fundo, é uma coisa que eu sempre estou, inclusive, escrevendo, Gilson. Quero dizer aos nossos ouvintes, estou escrevendo um livro sobre a filosofia do lixo e dizer que, na verdade, a essência da sociedade se encontra no seu grande descarte, que é o lixo. Abraço, Gilson. Abraço a todos os ouvintes.
Um abraço. Obrigado. E você pode acessar o conteúdo do Rogel no portal gmconline.com.br. E existe lá o link colunistas e aí Rogel Martins Barbosa. Você clica, está lá. Todo dia, toda semana tem uma coluna nova falando sobre resíduos, meio ambiente, política de resíduos sólidos.